Bezat Hashem, Daf Chaf Aleph, Tratado de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Chaf Amud Bet, oitava linha de baixo, no começo da linha Bairam Barahama, uma questão. O que pergunta Bairam Barahama? Eu muhzakim betavla sheishela, veget katuv aleha. Vimos ontem que quando o marido entrega o get para a mulher, o divórcio tem que pertencer ao marido, à superfície, ele é que tem que pagar o sofrer para escrever o divórcio, ou ele próprio escreve, tem que pertencer a ele. E a Torá diz, Benatan Beyadá, ele vai dar para ela posse sobre esse divórcio, vai entregar para ela isso, e através disso ela se divorcia. Se o marido pega um documento de divórcio que pertence à mulher e dá para ela, ela não está divorciada, porque ele não deu para ela algo que pertence a ele, ele deu para ela algo que já pertencia a ela. Então, pergunta-me uma questão interessante. Tinha lá, por exemplo, uma tábua que sabíamos que pertencia, pelo menos, à mulher, à esposa. O que acontece é que agora nessa tábua de madeira está escrito o texto do divórcio e está nos domínios do marido, e o marido deu para ela como divórcio dela. Mal, qual é a lei? Quais são os lados da questão? Minha menina na Knui Aknita Lei, Odilma Loya de la Knui. Temos uma dúvida. Será que o divórcio valeu ou não? Será que essa mulher, ela sabe essa lei, que ela tem que dar essa tábua, no caso, para o marido, de presente? O marido escreveu get e dá para ela. Será que uma mulher padrão sabe essa lei? Isso que a gente vai avaliar que aconteceu? Ou uma mulher padrão não sabe essa lei? Ela pensa que ela pode dar para o marido algo que pertence a ela, não dar de presente para ele, só emprestar para ele, ele escreve o texto do divórcio e devolve para ela, e ela não estaria divorciada, porém pode ser que ela pensou que sim. Então, será que ela teve a intenção de dar para o marido ou não? Será que a mulher padrão tem essa informação ou não? A Marabai fala, Bai Tashma, prova a fuida al-Kfar Katan Shabetzad Yerushalayim. Fala Bai que o sábio, Bai traz uma Mishnah, que fala que a Yuda Ben Baba, ele testemunhou, tinha uma aldeia pequena perto de Yerushalayim. Veiabozakenecha, tinha lá um ancião, veiamalvelekolbne akfar, vekotevichtaviadom, veacharim chotmim. Esse ancião, ele emprestava dinheiro para todas as pessoas da aldeia. Porém, sempre que ele fazia algum empréstimo, ou ele fazia alguma compra ou venda, ele que escrevia o documento num pergaminho dele e falava para duas pessoas assinarem como testemunhas. E Bama Serifne Rahamim e Ixiru perguntaram para o sábio, será que é válido isso que esse ancião faz? Sempre ele que escreve o documento com o pergaminho dele, será que isso é válido? E os sábios validaram sim, falaram que tem que é válido, pode usar esse documento desse ancião. Fala, Ve'amai, por que seria válido? Rabaina Sefer Mikna Veleika. A regra é, que se aprende do Passu, que a pessoa que ele está comprometida por causa desse documento, ele que tem que fornecer o documento. Se Reuven empresta dinheiro para Shimon, e Shimon tem que dar um documento para Reuven, como dá direito a ele cobrar a dívida, uma prova que ele possa cobrar a dívida, então quem tem que fornecer esse documento é Shimon, o devedor. Quando a pessoa, ele compra, digamos, um campo, quem tem que fornecer o documento da venda é o vendedor, que dá para o comprador um documento de prova que o campo pertence agora ao comprador, para que não tenha um risco do vendedor chegar depois e falar que esse fulano, ele roubou o campo. Fulano já tem um documento que diz que ele comprou. E esse ancião sempre escreveu os documentos dele. Digamos que ele comprou um campo, ele pegava um pergaminho dele, escrevia o texto da venda, dava para o vendedor, e o vendedor assinava duas testemunhas e devolvia para ele o documento. Então, pergunta-me, por que seria válido? Não foi o vendedor que forneceu esse documento? O documento compromete o vendedor? O documento diz que o vendedor não é mais dono do campo, o comprador é o dono. Então, por que os sábios validaram esse documento desse ancião, esse Zaken? Ela lá, Mishum de Amrinan, Aknui Makneleu. O motivo é porque os sábios avaliaram que esse ancião sabe a lei, que o dono do documento tem que ser o vendedor. E quando ele escreveu o documento no pergaminho dele, quando ele entregou para o vendedor assinar as duas testemunhas, ele deu para o vendedor esse documento de presente. E depois o vendedor dá esse documento que pertence a ele nesse momento e dá para esse ancião o documento. Então por isso é válido. Então fala, mas deve ser a mesma coisa. A mulher que vai se divorciar, ela também deve saber a mesma coisa. E ela dá a tábua para o marido, digamos no caso, e o de presente para ele. E ela recebe o documento que do divórcio que pertence ao marido agora pertence a ela. Amarava uma ikushia. Falava qual é a comparação dos dois casos. Começamos a falar aqui em cima. Falava qual é a comparação, talvez esse ancião, uma pessoa que emprestava dinheiro, uma pessoa que comprava, vendia, uma pessoa experiente nesse assunto. Então, ele sabe essa lei, sabe avaliar que esse ancião, ele está informado dessa lei. E por isso, no caso, os sábios validaram o documento dele, porque quando o documento que pertencia ao outro, o ancião dava de presente para o outro o documento e recebia de volta. Porém, mulher, padrão, pode ser que ela não sabe. Esse caso do ancião não é prova para o caso da mulher que vai se divorciar. Ela amarava, Mehacha falava, se podemos responder essa questão dessa Mishnah? Harei vayotze leachar chitum shtarot, gove benechassim benechori, no caso de um fiador. Então Reuven emprestou dinheiro para Shimon e tem que escrever um documento. O que aconteceu foi que escreveram um documento, as duas testemunhas assinaram o documento e depois Reuven falou: Shimon, cadê o seu fiador? Cadê o seu arev? Quem que vai me dar garantia de pagamento aqui? E Shimon falou: não tem problema. Chamou Levi e falou: Levi, você pode assinar como fiador? Levi falou que tudo bem, ele assinou como fiador depois que as duas testemunhas já tinham assinado o documento. A lei é que o credor pode cobrar do fiador, ou seja, se chegar a data de pagamento e Shimon não pagou, Reuven pode ir para o fiador cobrar das terras que ele tem nesse momento. E o que a Mishnah vem incluir é uma outra variação do caso. Numa situação que Reuven emprestou dinheiro para Shimon, escreveram o documento do empréstimo, as duas testemunhas assinaram, Shimon entregou para Reuven já o documento. Aí Reuven fala: peraí, mas cadê o seu fiador? E chamaram Levi. Levi assinou o documento que já estava nas mãos de Reuven. A lei é a mesma. Então, fala, se vê aqui uma prova para a nossa questão. Qual é a prova? Quando o Levi, ele assina como fiador, ele está se comprometendo, através desse documento, a cobrir a dívida caso Shimon não pague. Ele também vira um devedor, é um devedor secundário. O devedor primário é Shimon, que recebeu o dinheiro. Então, o Reuven tem que cobrar dele primeiro. Porém, se Shimon não tem dinheiro, então se cobra do fiador. Então, o fiador é um devedor secundário. Quando ele tem que assinar o documento dizendo que ele é o arev, ele é o fiador, esse documento também tem que pertencer a ele para ele pegar o documento, assinar, o documento pertence a ele e entregar para o credor Reuven, se comprometer a cobrir a dívida, ser um fiador. E se vê que é uma situação normal, que o fiador assinou dessa forma, ele está comprometido. O que se vê daqui? Que Reuven, quando tem o documento, ele dá para Levi assinar como fiador. Uma pessoa normal, ele sabe que ele tem que dar o documento de presente para Levi. Levi vai assinar e devolver a Reuven. Então fala agora a mesma coisa do que a mulher vai se divorciar. Então, deve ser que ela também sabe essa lei, que ela tem que dar a superfície do documento do divórcio para o marido. Caso o marido ele não quer fornecer a superfície, a mulher vai dar para o marido de presente e vai receber de volta com o texto. Amaravashi, falavashi, maikushia, falavashi, qual é a comparação outra vez? Qual é a comparação? Você quer comparar esse caso com o caso da mulher? Um homem normal, pode ser que ele sim sabe essa lei. Um homem é uma pessoa que ele empresta dinheiro, ele pega emprestado, ele compra, ele vende, ele já interagiu com documentos várias vezes. Então ele sabe dessa lei, que a pessoa que se compromete através do documento, ele tem que ser o dono do documento e dá para o outro que vai cobrar. Então um homem padrão pode ser que sabe essa lei. Porém, uma mulher não empresta dinheiro, nem pega emprestado, ela não faz negócios também normalmente. Então pode ser uma mulher padrão não sabe essa lei. Você que mulher padrão com relação ao divórcio também não sabe essa lei. Elamaravashi, plus faravashi, meacha, uma prova para responder essa questão dessa Mishnah. Isha kotebet et gita, veish kotebet chovaro, shem kiuma geta la bechotmav. Fala a Mishnah, uma mulher, ela pode escrever o próprio documento de divórcio numa superfície dela. E ela dá para o marido vai assinar as duas testemunhas, she'en kiuma geta la bechotmav, é considerado que o marido ele terminou o preparo do divórcio, porque ele assinou as duas testemunhas, se oficializa o documento através das duas assinaturas, e depois ele devolve para ela, e ela está divorciada. O que se vê daqui? Que a mulher, ela pega algo na superfície dela, mulher padrão, dá para o marido, e ela pode receber o documento de divórcio, ela está divorciada, aqui se vê que é uma mulher padrão que vai se divorciar. Ela se informou, ela sabe dessa lei, que documento que pertence ao marido, para ser entregue a ela. Então, respondemos a sua questão que a gente viu antes, se vê que é uma mulher que vai se divorciar, ela sim, ela, por padrão ela está informada. A mesma coisa, Vekotevlo e Tchovaro, digamos que o marido, ele se divorciou da esposa dele. Agora ele tem que pagar a ktubá, quantia de dinheiro que ela recebe, caso o marido faleça ou ele se divorcie dela, ele pagou a ktubá. Agora, o marido pode escrever o recibo do pagamento, dá para a mulher vai assinar duas testemunhas e vai entregar de volta para o marido. Nessa situação, esse recibo compromete a mulher. O recibo diz que a mulher não tem mais nenhum direito de cobrar a ktubá porque já foi pago. Nessa situação é a mesma coisa, o marido dá para a mulher o recibo que ele escreveu com a superfície dele, deu para ela de presente, ela assinou as duas testemunhas, oficializou o recibo, o shovar, e deu para ele, e é um recibo válido. É a mesma lei. Amarava de Sirav, um outro assunto. Katav la get venatno beyad avdo vekatav la shtar matana alav knatu umitgareshet bo. Falava uma lei que se o marido quer se divorciar da esposa dele, mas ele, por certo motivo, ele não quer entregar pessoalmente para ela o documento do divórcio. Então o marido resolveu fazer o seguinte situação. Ele vai pegar um escravo que pertence a ele, vai falar, olha, pega esse documento de divórcio, segura isso. Depois ele escreve um documento dizendo que ele está dando esse escravo de presente para a mulher dele, e ele dá o documento para um shtamatana, um documento de um presente. Ela fala, Rava Knato, ela adquiriu o escravo e ela está divorciada. Por quê? Como a gente viu ontem, quando o marido ele entrega para a mulher o documento de um divórcio, não tem que ser necessariamente que entregou nas mãos dela. Ele pode colocar num recinto dela, como um hatzer, um pátio, um recinto. E a gente vai ver na frente esse kinyan hatzer. Quando a pessoa quer dar algo para o outro, ele pode colocar num recinto que pertence ao outro, com a intenção de dar para ele, e o recinto próprio vai adquirir esse objeto que seja para o dono do recinto. Então, quando o homem ele coloca o documento de divórcio no recinto que pertence à esposa, é considerado que a esposa recebeu esse documento do divórcio, porque o recinto adquiriu para ela esse documento. Tudo que está no recinto da pessoa pertence a ele. Então, quando a pessoa coloca lá algo para dar para o dono do recinto, então isso também pertence a ele, é como se a mulher adquiriu o divórcio, recebeu o divórcio. É a mesma coisa que falava com relação ao escravo. A pessoa poderia chegar para um escravo da esposa e dar para esse escravo o documento do divórcio para a esposa se divorciar. Então fala, Rava, se o marido pegou um escravo, deu um escravo que estava segurando um documento do divórcio, o marido deu esse escravo de presente para a esposa, a mulher está divorciada, por quê? Porque quando esse escravo se torna da esposa, ele está segurando o documento do divórcio. Então, ele é como se fossem os domínios da esposa que adquirem para ela o que está, que ele está segurando, como um hatzer, um pátio que está com um documento de divórcio colocado lá. Então, ela se divorciou através disso que se dá para o escravo ou para o recinto. O dono, ele adquiriu isso e a mulher se divorciou. Pergunta agora, como você pode comparar o escravo com o recinto? Um recinto é algo estático. O escravo não é estático, o escravo é móvel. Se fosse um recinto móvel, digamos que o marido colocou o documento do divórcio numa casa que a mulher tem, que é móvel, como um trailer. Não vale. Se é feito de psukim, isso não funciona. Então, o escravo é a mesma coisa, o escravo não é algo estático, é como um domínio da esposa, porém móvel. Se você for falar, tá bom, o céu estava parado naquele momento. O céu parado é como um recinto parado. Não pode ser? Tudo que tem o potencial de se mexer, se mover, mesmo que ocasionalmente está parado, ou o escravo está sentado, locaná. Se a pessoa entrega para esse escravo, ou coloca num recinto que tem a capacidade de se locomover, porém, no caso, está parado, não funciona, porque na prática é um recinto móvel, que ocasionalmente está parado. Então, como fica isso com relação ao escravo? Vira que está bem cafuto. Fala, mas o Kirava quis dizer a lei assim, o dono do escravo, amarrou o escravo, e o escravo não tem agora a capacidade de se mover, está totalmente amarrado. E aí, ele, quando estava segurando o documento do divórcio, o marido deu esse escravo para a mulher. Uma vez que o escravo não tinha a capacidade de se locomover, é considerado como um recinto estático. Porque nesse momento o escravo não tem livre-arbítrio de se locomover, está totalmente preso. Então, nessa situação, vale. Numa situação que o escravo está parado, ou ele está sentado, não funciona, porque é um escravo móvel que eventualmente está parado. Isso que Rava quis dizer é o caso que o escravo estava impedido de se locomover. Falava uma outra lei parecida. Katav la get no tano de Hatzero. De Katav la shtar matana la knatu o interesse do. Mesmo caso, o marido não quer dar o documento de divórcio para a esposa diretamente, então ele pega lá um recinto dele como um pátio, coloca o documento de divórcio lá, escreve um documento de presente para a mulher dele dando esse pátio, ela adquire o pátio e adquire tudo que está no pátio, inclusive o divórcio, está divorciado. Agora a pergunta já responde. Vetzriha. Rava tem que mencionar essas duas leis, mesmo que são bem parecidas. Por quê? Porque se Rava só tivesse mencionado a lei do escravo, Rava Amina Davka Eved, eu poderia pensar que essa lei se limita somente no caso do escravo, não no caso do recinto. Por quê? Poderia pensar que tem uma cerca rabínica. Pela Torá, realmente, se o marido coloca um documento de divórcio num pátio e dá para a mulher, o pátio ela está divorciada. Porém, talvez que a lei rabínica não funciona com uma cerca. Qual seria a cerca? Porque as pessoas não se confundam com esse caso e um outro caso. O caso é Hatzirá Bala Harmika. Reuven, que é se divorciar da esposa dele, o que ele faz? Ele colocou o documento de divórcio no recinto de Shimon. E Shimon vendeu para essa mulher o recinto. Então, nessa situação, todos concordam que o divórcio não vale. Por quê? Porque quem causou a entrega do divórcio foi Shimon. Reuven não nomeou Shimon, Shaliach, um emissário para entregar. Reuven colocou no recinto de Shimon o documento do divórcio. E Reuven não tinha intenção de dar ainda o documento para a mulher. E Shimon vendeu ou deu de presente esse recinto para a mulher de Reuven. Na situação, foi Shimon que causou a entrega do divórcio para a mulher de Reuven, sem ter sido ordenado a isso. Então, com certeza, o divórcio não valeu. Então, eu poderia pensar que, para as pessoas não se confundirem entre um caso e outro, também no caso que o marido pegou um pátio e deu para a mulher com o documento de divórcio, poderia pensar que também não vale, com uma cerca para o caso de Shimon. Falará, vá, que não tem cerca. Um caso é um caso, outro caso é outro caso, ninguém vai se confundir. E se Rava só tivesse mencionado a segunda lei, a lei do pátio, Rava Amina Davka Hatzir, eu poderia pensar que só nesse caso funciona. Rava Eved, porém no caso do escravo, Ligzer Kafut, Ato Sheno Kafut. Poderia pensar no caso do escravo de uma cerca. Uma vez que o escravo tem que estar amarrado para esse divórcio acontecer, eu poderia pensar que os sábios proibiram fazer um divórcio dessa forma, com uma cerca para que o dono, o marido, não dê um escravo que não está amarrado, está segurando um divórcio para a mulher, e a mulher vai pensar que está divorciada, e na verdade ela não está. Então poderia pensar que tem uma cerca rabínica falando que nunca funciona o marido dar o divórcio para o escravo e dar um escravo para a mulher, mesmo que o escravo está amarrado, com uma cerca. Falava Kamash Bala não tem cerca, nos dois casos funciona, aparentemente a lei é como esses dois ensinamentos de Rava. Amar Abai fala Abai. Merdi, Hatzer Mei Haitrabi. Fala Abai. Já vem na frente exatamente como se aprende do Pasuk isso, porém, de onde se sabe que o recinto da pessoa adquire para o dono as coisas? Então, digamos que algo cai lá perdido, não tem dono, pertence ao dono do recinto. Se alguém quer dar um presente para outra pessoa, coloca no recinto dele e pertence ao dono do recinto. Então, você sabe que, por exemplo, no caso do divórcio, isso também funciona. Miadá. Isso que o Pasuk, ele diz, que o marido dá nas mãos da esposa dele o divórcio. A Torá dá uma dica lá, já vê na frente qual é a dica. Que também, se o marido coloca num recinto da esposa, num hatzer, e a mulher está divorciada, ela adquiriu o divórcio e funciona. Então, fala a Baie, o motivo que a Torá, ela menciona essa lei do recinto junto com a lei que a mulher recebeu pessoalmente o divórcio, não é sem motivo, existe um motivo, existe uma intenção aqui. A intenção da Torá é entrelaçar essas duas leis. O que significa isso? Associar as duas leis. Mayadá deita ben midata ben balkurha. Afratzerá deita ben midata ben balkurha. Também o dizer das palavras falar a Baie, que quando é que o recinto funciona para a mulher se divorciar? Se a situação do recinto é igual à situação se a mulher recebesse pessoalmente o divórcio. Então, assim como o marido pode entregar o documento de divórcio para a esposa, e o divórcio vai funcionar, tanto se a mulher quer ou não quer o divórcio, a mesma coisa quando o marido coloca o documento de divórcio no recinto da mulher, só vai funcionar se a mulher está divorciada, tanto se ela quer ou não quer. Digamos que a mulher tem um recinto dela, e o marido coloca lá, ela está divorciada, porque ela recebeu como se fosse nas mãos dela. Porque fala, vai, a Torá não veio indicar um caso desses que o marido, ele deu o recinto para a mulher de presente junto com o divórcio. Porque esse caso de um presente, a mulher pode muito bem bloquear isso. Ela pode falar, quer saber, eu não quero esse recinto. E não quero o divórcio também. Ela bloqueia isso. Então fala, vai, nesse caso a Torá nunca indicou. A Torá veio indicar que o recinto só adquire para a mulher o divórcio se é parecido como se ela tivesse recebido pessoalmente, que funciona tanto se ela quer ou não quer. No caso de um presente, ela pode dizer que ela não quer esse presente, ela não está obrigada a receber presentes, e ela pode bloquear o divórcio do marido e falar, Abai, isso não funciona. Então Abai discute com o Rava. Rava diz que sim, funciona, e Abai diz que não. Fala na mata que fala Rafshim Barash. Porque Rafshim Barash perguntou para Abai, Rashlichut le Kabbalah, Demidata Ita, Balkur Haleita. Fala Rafshim Barash, como você pode falar essa lei? Olha só com relação ao Shaliach. Se a mulher nomeia um Shaliach, um emissário Lekabalá, para receber o documento de divórcio do marido dela, ela pode muito bem bloquear esse divórcio, porque ela pode chegar para duas testemunhas e falar, eu não quero mais esse Shaliach para receber o meu divórcio. Então, a nomeação do Shaliach está cancelada, e mesmo que o Shaliach sim recebe do marido, a mulher não está divorciada, porque naquele momento essa pessoa não era mais Shaliach da mulher. Becaaba Shaliach le Kabbalah. E se a mulher não cancela a nomeação dessa pessoa como Shaliach dela, e o Shaliach recebe o divórcio, ela está divorciada. Então, fala Shem Barashi, mesma coisa com relação ao recinto da pessoa. Mesmo que, quando o marido dá o recinto de presente para a mulher, ela pode bloquear esse divórcio, funciona. Assim como a mulher que nomeia um Shaliach, ela pode bloquear esse divórcio, ela pode cancelar a nomeação dessa pessoa como Shaliach, mas ela não fez, ela está divorciada. Fala, Abai, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, quando a Torá, ela menciona essa lei do Shaliach, é um outro passuco. A Torá vem indicar que o Shaliach do homem pode entregar o documento para a mulher e o Shaliach da mulher pode receber o documento de divórcio do marido. Porém, a lei do Hatzer, do recinto, não se aprende de um outro passuco, um passuco independente, se aprende do passuco que a mulher recebeu nas mãos dela o divórcio. Então, dá uma dica lá, falar que também o recinto recebe para a mulher o divórcio. Então, fala, vai, no caso do Hatzer, a Torá veio associar a lei do Hatzer, do recinto, com a situação que a mulher recebeu pessoalmente, para dizer que o quê? Que o recinto só vai adquirir se a mulher vai se divorciar, se ela quer ou se ela não quer. Como se ela tivesse recebido nas mãos dela o documento. Porém, no caso do Shaliach, são outros 500. A Torá veio falando com relação ao Shaliach. Um outro passuque independente. A Torá não indica lá nada que o divórcio está limitado por alguma coisa. Ela nomeou o Shaliach. O Shaliach recebeu o divórcio por ela. Ela está divorciada. E fala na Veiba aí. Tem uma outra explicação da opinião de Abai. Outra explicação da opinião de Abai. Se é mesmo que fôssemos falar diferente do que a gente acabou de ver, vamos falar que sim. A Torá diz que um recinto adquire o divórcio da mulher, assim como a mulher recebe o divórcio nas mãos dela. E a Abaye diz que vamos associar o caso do recinto, um caso que ela recebe o divórcio pessoalmente, que só funciona se é um recinto que pertence já a ela, e ela não pode bloquear esse divórcio. E num caso que o documento é colocado num pátio do marido, e o marido dá esse pátio para a mulher, fala, ah, isso não funciona, mesmo que ela queira se divorciar, isso não funciona. A gente perguntou com relação ao shaliach, a mulher nomeia um shaliach para receber o documento de divórcio dela, e ela está divorciada. Mesmo que ela podia bloquear esse divórcio, ela podia cancelar a nomeação desse shaliach. Faz a seguinte explicação, mesmo que a gente for associar a lei do Sharia com a lei do recinto, com a lei que ela recebe pessoalmente o divórcio. Porém, olha só, com relação ao Sharia, também encontramos uma situação que a mulher recebe o divórcio através de outra pessoa, mesmo que ela não quer. Então, fala aqui a seguinte explicação, que o Sharia de Kabbalah, isso que ela recebe o divórcio através de outra pessoa, não é algo necessariamente oposto, contraditório à situação que ela recebe o documento pessoalmente. Porque existe uma situação que ela recebe o documento através de outra pessoa, fala, como no caso de um pai que casou a filha dele com outra pessoa, e a filha tinha menos do que 12 anos de idade, menos do que bat mitzvah, ela está casada com esse fulano. Se o fulano quer se divorciar dela, ele pode dar o documento de divórcio para o pai dela. Mesmo que ela não quer se divorciar, ela está divorciada. Então fala aqui a Gemara que o Shaliach de Kabbalah como pai, ou no caso do pai, ela recebe o documento de divórcio, mesmo que ela não quer. Então, o Shaliach de Kabbalah, um emissário para receber o divórcio, não é algo necessariamente contraditório à situação de que ela recebe pessoalmente o divórcio. Porque tem situações que ela recebe através de outra pessoa, mesmo que ela não quer ela ser divorciada. Porém, no caso que o marido dá para ela o documento do divórcio, junto com um presente, dá o pátio para ela, ou escravo, isso é o contraditório ao caso que ela recebe o documento pessoalmente. Por quê? Porque sempre no caso que ela recebe através de um presente, ela pode bloquear esse divórcio. Fala que ela não quer o presente. No caso do Sharia, tem situações que ela não pode bloquear. Então parece um pouco com o caso que ela recebe pessoalmente. Aparentemente ela não é como a Abaye, aparentemente ela é como Rava, que a mulher está sendo divorciada se o marido dá de presente o escravo ou o pátio com o divórcio. Continuando na ala Leshezai. Nossa Mishnah disse, a opinião de Rahamim, que o marido pode escrever o documento do divórcio em qualquer superfície, mesmo a folha de uma árvore, mesmo num chifre de uma vaca, e mesmo nas mãos de um escravo. Porém, falar a Mishnah, se o marido se inscreveu nos chifres de um animal, ele tem que dar todo o animal para a mulher dele, aí o divórcio vai acontecer. Ou ele tem que dar o escravo para a mulher dele, aí o divórcio vai acontecer. Fala na Bishlamayat. Eu entendo a situação que o marido escreveu o texto do divórcio na mão do escravo, e tem que dar todo o escravo para a mulher. Vemos a página de Eved e Shalemitz, porque não vai cortar a mão do escravo e dar a mão para a mulher, vai dar o escravo inteiro. Então, isso dá para entender. Ela quer separar a Litze Velitvela, por no caso que o marido escreveu o texto no chifre de um animal. Por que não pode cortar o chifre e entregar o chifre só para a mulher dele com o texto do divórcio? Por que tem que dar todo o animal para a mulher? Fala, não, marca, você aprende isso de um passuk, vekatav venatanla, mishena mechusai laktiva venetina. O passuk fala de uma forma interessante. O passuk menciona no mesmo versículo, que o marido escreveu o texto do divórcio e deu para a mulher o documento do divórcio. Então, o motivo que o passuk escreveu as duas coisas no mesmo passuk, não em dois suquinhos diferentes, é para associar os dois. O Torá veio dizer, quando é que a escrita do documento do get vale? É quando a pessoa escreveu e ele pode, a escrita está pronta para ser entregue para a mulher. Ele tem a capacidade nesse momento de entregar para ela esse documento do divórcio através dele próprio, através de um shaliach, mas é possível. Isso é um documento de divórcio válido. Por causa disso, no caso do chifre do animal, se a intenção do marido é escrever o texto no chifre, cortar o chifre e dar para a mulher, significa que para ele, quando ele terminou de escrever, o documento não estava pronto para ser entregue. Tem que cortar o chifre ainda. Então isso seria um problema, porque o pastor disse que tem que escrever, e depois disso tem que estar pronto para ser entregue. E no caso não está. Para o marido ele quer cortar o chifre ainda, então tem uma interrupção. E por isso fala a Mishnah, ele tem que dar todo o animal para a mulher se ele fez isso. Continua a Gemara dizendo a Mishnah, Rabbi Yosef Leili. Então Rabbi Yosef Leili discute com os sábios e sustenta que o marido não pode escrever o texto do divórcio em algo vivo, como um escravo, ou em algo comestível, como a folha de uma árvore, que pode ser dada para o animal comer. Conforme Rabbi Yosef Leili, seria proibido. Conforme Rachamim, isso é válido. Então, mas tá Rabbi Yosef Leili? Porque Rabbi Yosef Leili fala que sim, existem essas limitações para o divórcio. Então, detalhe como fala essa braita, explicação. Sefer, ele e ela sefer. A Torá diz que o marido vai escrever um sefer. Então, conforme Rabbi Yosef Leili, conforme essa braita, um sefer significa um documento, com um pergaminho. Então, até agora sabemos que o marido vai escrever num pergaminho. Minai l'rabot kol davar. Então, você sabe que a Torá veio dessa lei que a gente vê na nossa Mishnah, que mesmo que o marido não escreve num pergaminho, é válido. Tamudomar vekatavla mikomakum. A Torá veio dizer, falou que o marido vai escrever para a mulher o documento do divórcio. A Torá não precisava ter escrito isso. Podia ter falado que ele vai dar um documento dele para ela, documento de divórcio para ela. A Torá veio falar que ele vai escrever, para dizer, para generalizar e falar, que o importante é que seja escrito. Então, a superfície não faz diferença. Quem matamos o Massefer? Ele fala, vai dizer assim, porque a Torá menciona um pergaminho, um documento. Então, Massefer davar shel boruach haim venoch, elaf kol davar shel boruach haim venoch. A Torá veio falar, usar o pergaminho como uma referência. Você pode usar outros materiais que não sejam pergaminho também, porém não pode ser algo que é totalmente diferente de um pergaminho. Então, assim como o pergaminho é algo inanimado e não é algo comestível, você também pode usar qualquer superfície não viva, uma superfície inanimada, que também não é uma comida. Você pode usar um pedaço de madeira, por exemplo. Porém, escrever um escravo ou escrever um algo comestível, conforme essa preta, conforme Rabbi Yosef Leili, seria um divórcio inválido. Porque é algo contraditório ao pergaminho, não tem nada a ver com pergaminho. Verabanan iktiv besefer kidekamat. Os sábios que discutem com Rabbi Yosef Leili, eles vão dizer o seguinte. Se a Torá tivesse falado que você escreve no Sefer, então realmente a Torá teria falado sobre a superfície, como pergaminho. Antes de escrever Sefer, a Torá fala escreva Sefer. Então não falou no pergaminho, no Sefer, escreva Sefer. Então fala Chachamim, Lesfirat Barim Udeata. O que a Torá veio dizer é quando a pessoa se divorcia, ele tem que ter a declaração do divórcio. Falar que ela está separada dele, ela pode se casar com outra pessoa. Isso que eu travei dizer, não com relação à superfície, com relação ao conteúdo do texto. Então, se é assim que a Torá, conforme a Rami, não me ensinou o pergaminho. Então, por que a Torá tem que falar, Vekatava, que o marido vai escrever para a mulher o divórcio? Porque a Torá veio dizer, é que a única forma de se divorciar é com a escrita de um texto. Poderia pensar que a mulher poderia se divorciar com dinheiro. Ou seja, sabe o que eu poderia pensar assim? Aqui, um passuco menciona o divórcio, junto com o caso do casamento. Então, poderia pensar em associar os dois com relação a isso. Assim como o casamento pode ser feito com dinheiro, assim também o divórcio pode ser feito com dinheiro. Além de um documento, com dinheiro. Ou seja, explicando melhor essa lei. Quando o noivo chega para a noiva dele e fala, olha, eu quero me casar com você, toma aqui essa aliança de casamento. Então, o que ele faz é estar comprando os direitos dele, a exclusividade sobre essa mulher, e isso torna ela esposa dele. Isso faz o elo do casamento, que ela está exclusiva dele e proibida para outros homens. Então, isso ele adquire também com dinheiro. Ele compra esses direitos, essa exclusividade com dinheiro. Eu poderia pensar a mesma coisa ao inverso no caso do divórcio. O marido dá dinheiro para a esposa e está comprando a separação entre eles. Está comprando a independência dele para dela. Ela poderia se casar com outra pessoa. Eu poderia pensar que isso funciona. Mas falou passou que não. Kamash Malan. Passou que ele fala de Katavla, que a única forma de se divorciar é entregar um documento com a declaração do divórcio escrito. Isso que o passou veio dizer com de Katavla. Veidar. Da onde Rabbi Yosef Leili, que já usou o Vekatavla para a superfície que o divórcio vai ser escrito, da onde ele sabe essa lei do que não podemos se divorciar com dinheiro, na Afka Leim, Sefer Kritut, Sefer Cortar, Venda Varacher Cortar. Você fala Sefer Kritut, não fala só Sefer, que é o documento, fala Kritut. Então o que o pessoal me diz é Sefer Kurta. Somente um documento é capaz de cortar, de desvincular esse elo de casamento. Outra coisa não. Veidach Mibaylei Davar Akoret Benolemená. Chaim também concordo que alguém, a Torá veio indicar alguma lei com Sefer Kritut, que o pastor veio dizer é Davar Akoret Benolemená. O texto, as condições do divórcio tem que ser algo que separa o marido da mulher, cancela esse casamento eternamente, de forma absoluta. Eles podem se casar no futuro, porque vai ser um novo casamento. O casamento que vai acabar agora, acaba de forma absoluta. Isso se aprende das palavras Sefer Kritut. Então, eu dizer que os dizeres do divórcio têm que cancelar por completo o casamento e vem excluir um caso. Qual seria o caso? Que a Eterna fala, Areza Giterra, Aminat Shelot Ishtiyain, Aminat Shelot Elchir Betavich Leolá, Enze Kritut, fala bem de um caso. O marido chega para a mulher, pega o seu divórcio e saiba que o divórcio só vai ser válido se você, por toda a sua vida, nunca beber vinho. Ou se você nunca vai na casa do seu pai, aí esse divórcio vai valer. Se uma vez você beber vinho, ou você vai na casa do seu pai, você volta a ser a minha esposa. Fala a Braita, esse divórcio nunca vale. Mesmo que ela cumpra a condição, não bebeu vinho a vida inteira, o divórcio é inválido, porque ela está sempre, em certo aspecto, vinculada a esse casamento. No momento que ela bebe vinho, ela volta a ser esposa dele. Então existe um vínculo entre eles ainda, um potencial para existir esse vínculo. Então o caso ele não terminou 100%, e por isso o divórcio seria inválido. Ele fala, Braita, Atsoshim, Yomar Ezekritu. Porém, se o marido diz o seguinte, tome seu divórcio, e o divórcio vai acontecer se uma condição se cumprir, que durante um mês você não vai beber vinho. E ela cumpriu a condição, depois de 30 dias ela cumpriu a condição, se esclareceu retroativamente que o divórcio valeu, e ele está para sempre desvinculada dele, o casamento terminou de forma absoluta, aí o divórcio vale. Nessa situação, o divórcio estava suspenso durante 30 dias, estava condicional, se ela cumprir a condição ou não, depois de 30 dias, ela já pode se casar com outra pessoa, ela cumpriu a condição, ela está 100% desvinculada do marido dela. Veidach Mikaret Kritut, Hebreu Segrisos concorda que existe essa lei, porém ele aprende isso, que a Torá não fala Sefer Koret, o documento que cancela, fala o documento do desvínculo, Sefer Kritut, da separação, uma linguagem mais diferente ainda, fala que a literatura veio indicar essas duas leis, que são, ela só pode se divorciar com um documento escrito, os dizeres do divórcio, e ela só pode se divorciar do marido se as condições, os termos do divórcio são absolutas, que não vai estar mais vinculada em nenhum aspecto ao marido. Veida Kharet Kritut Lodarchi Hamim, não vem uma diferença entre a palavra Koret ou Kritut, é a mesma coisa. Isso fala que não paramos aqui por hoje. Começamos amanhã uma nova Mishnah, vamos ver por que o marido não pode escrever o texto do divórcio no tronco de uma árvore que está plantada no chão. Ele corta esse pedaço da madeira e dá para a mulher. Por que não pode? Vamos ver amanhã com mais assuntos. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.